Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis.
Pelo Senado.
Agora 9:03.
Repita.
9:00. E nós voltamos ao cenário internacional, porque dessa vez o Irã aumentou o tom e devolveu as ameaças feitas pelos Estados Unidos contra o país. Luca Bassani está acompanhando essa história desde o começo e conta pra gente agora. Fala aí, meu amigo.
Exato, Evandro. Depois do deslocamento de novos navios de guerra dos Estados Unidos da região do Oceano Atlântico para o Oriente Médio, muitos analistas militares avaliam que a possibilidade de um ataque dos Estados Unidos ao Irã ela é bastante grande, considerando até mesmo movimentações parecidas nos anos anteriores. Durante este período, o presidente Donald Trump disse que a paciência dos Estados Unidos está se esgotando e que ele aconselha fortemente o governo dos Ayatollahs a assinar um novo tratado nuclear com os Estados Unidos para prevenir e acabar de uma vez por todas com qualquer pretensão da criação de uma bomba atômica por Teerã. O governo de Ali Khamenei, por sua vez, disse que qualquer ação militar dentro do seu país será considerada como o início de uma guerra total e que nenhuma das bases militares norte-americanas, os seus aliados e até mesmo Israel serão poupados durante este período de guerra. Óbvio que a gente está falando da guerra das retóricas, que também permeia a guerra militar propriamente dita, só que durante os últimos meses isso se intensificou e, de fato, há cerca de 8 meses, em junho de 2025, nós tivemos também a presença de militares norte-americanos realizando operações dentro do território iraniano pela primeira vez de maneira bastante efetiva contra as instalações nucleares com aqueles famosos bombardeiros, né, as aeronaves furtivas B-2 dos Estados Unidos, perdão, que fizeram um grande estrago, segundo o que disseram os próprios norte-americanos. Óbvio que a gente está no começo de uma nova empreitada militar, não sabemos ao certo o que acontecerá, mas é fato que o governo dos Ayatollahs nunca esteve tão fraco em quase 50 anos, considerando os aliados que desapareceram, Assad não está mais na Síria, o Hezbollah enfraquecido, o Hamas enfraquecido, e a China e a Rússia não parecem se importar tanto com as condições de permanência de Ali Khamenei e o regime teocrático em Teerã. A gente vai ficar de olho, tanto aqui na Europa quanto nos Estados Unidos, para acompanhar os próximos detalhes desta nova empreitada geopolítica no Oriente Médio.
Valeu, Luca. Eu quero trazer agora informação de economia. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, manteve a taxa anual de juros no país intervalada ali entre 3,5% e 3,75%, seu Alan Gani. O que a gente pode interpretar dessa decisão, meu amigo?
Olha, duas coisas. A primeira...
Eita, você veio com um tom solene.
É.
Olha. É. Todo mundo já fica tenso aqui no estúdio, né? Todo mundo já baixou assim o olhar e falou... É. Depois da chuva forte que foi anunciada pela Paula Nobre, ainda vem a Federal Reserve. Conte, Gan.
Vamos lá, Evandro. Duas coisas. A primeira, só você para quebrar esse gelo. Olha só. A primeira é que a inflação continua... o termo que eles usam lá, né, sticker, ou seja, grudenta, ela não cede, ela não desacelera para o centro da meta nos Estados Unidos, que é de 2%. Então ela fica ali rondando 2,7%, 2,8%, mas não cede. Né? Então a gente está falando que todo ano os preços aumentam 2,7%, 3%. Né? Então isso é um problema, por isso que o Fed interrompeu o corte na taxa de juros, mesmo com um desaquecimento no mercado de trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. Ah. Segundo ponto é que o Banco Central norte-americano, igualzinho daqui, não aceita pressão política. É. Porque o Donald Trump...
Que é autônomo, né?
Exatamente. Tem feito uma baita pressão para a redução da taxa de juros, o porrete estatal. Mas o Fed não cede de maneira alguma. Inclusive...
O Fed está grudento na sua autonomia.
Exatamente. Né? E veja só, Evandro, o Trump não só tem feito uma pressão, né, publicamente, pedindo a derrubada da taxa de juros, como utiliza um processo contra, uma investigação contra o Jerome Powell. Jerome Powell tem dito que ele está usando um instrumento de Estado, né, contra ele para forçar uma redução da taxa de juros. Então o mercado recebeu bem, porque entende que o Fed mantém a sua autonomia. Se eu não me engano, a gente tem até uma arte mostrando...
Para você sempre tem.
Sempre tem uma evolução. Olha só, aqui olha, a gente mostrou o teto máximo, né? Porque lá é intervalar. Diferentemente daqui, lá ela opera numa
e
banda.
A nossa 3... faz assim, a dele está fazendo
assim. Fazendo assim. Então, por exemplo, 3,75, que é a de agora, na verdade é 3,5 a 3,75. Então, né, nesse gráfico aqui é sempre o teto máximo. Então, lá em setembro de 2024, Evandro, a taxa estava em 5%, né? 4,75 a 5%. Mas ela vem em trajetória descendente, mas é uma trajetória lenta por conta dessa inflação bastante resiliente.
E mesmo assim, Donald Trump está achando ruim.
E mesmo assim, porque, Donald Trump está
bom, é uma descendência, então assim, está caindo, mas por conta da velocidade em que ela cai, ele ainda acha que poderia ser menos do que isso, Alangani?
Ele acredita que sim. Porque político gosta de taxa de juros baixa pelo seguinte, porque isso aquece a economia, né? E aí aumenta a renda, aumenta o emprego, mas a curto prazo.
Depois...
Porque depois vem a conta na forma de inflação. Mas até aí, a curto prazo, você saiu bem na foto. Olha só, o emprego subiu, a renda aumentou.
Literalmente na foto, porque o filme continua,
né? O filme continua e você deixa a conta do próximo governante pagar.
Né? Valeu, meu amigo.
Valeu.
Até já.
De olho na economia dos Estados Unidos e também no território nacional, com votação da PEC da segurança, com promessa de que ela entre na pauta, já ali na sequência do carnaval. O ano no Brasil só começa depois das festas do carnaval e no cenário político não é diferente, né? Rani Veloso, que já tinha apurado essa informação, traz mais detalhes para a gente agora. Mais um assunto de interesse do governo federal entrando já com esse calendário no Legislativo.
É isso mesmo, Beatriz Frenner, ainda mais aqui em Brasília e no Congresso Nacional. Realmente os trabalhos só começam de fato a ganhar força depois do Carnaval e é assim que vai ser com essa proposta de emenda à Constituição que pretende unificar o sistema de segurança pública do país. Era a proposta inicial do governo, mas que foi considerada superficial pelo relator, o deputado Mendonça Filho, que se reuniu ontem em reunião do Colégio de Líderes e confirmou a apuração que a gente já tinha dado no início deste mês de que essa proposta será levada à votação na comissão especial depois do carnaval e provavelmente vai ao plenário em meados de março. Foi essa informação que ele já tinha adiantado pra gente, confirmou ontem também, deu detalhes de outras informações, como por exemplo ele já vai fazer a partir da próxima semana depois de se reunir com o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, o Wellington César Lima, com as bancadas, vai fazer a apresentação da proposta a cada bancada da Câmara. Depois da comissão especial, vai ao plenário. Então, essa é a intenção. A gente sabe que há muitas divergências em relação ao governo, uma vez que o texto de Mendonça Filho endurece o regime jurídico para progressão de pena para aqueles envolvidos com facções criminosas e também organizações criminosas. Além de submeter a um referendo público a redução da maioridade penal para 16 anos aqueles crimes que são cometidos com grave violência ou ameaça. Então, esses são alguns dos pontos. Claro que o governo federal está de olho, vai acompanhar. A ministra Gleisi Hoffmann ontem falou para a gente que é uma das prioridades do governo e eles querem manter a base do texto, que é exatamente as atribuições da Polícia Federal e também unificar o sistema de segurança pública do país. Beatriz.
Obrigada, Rani, pelas informações. De olho nesse calendário legislativo, apesar da promessa ser realmente que as discussões mais relevantes comecem depois do carnaval. Enquanto isso, a gente vai, junto com a Rani Veloso, com o Igor Damasceno, nossa equipe em Brasília, atualizando os bastidores.
De Bia para Bia, eu quero falar com a Beatriz Manfredini agora sobre a visita do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje na Papudinha, porque ela tem atualizações. Conta aí.
Pois é, Evandro, a gente já contou um pouco aqui sobre o que pensa a Faria Lima e os empresários aqui de São Paulo, o que pensam os aliados de Tarcísio e internamente também o que se fala sobre o que deve acontecer nessa reunião. Então, é uma discussão de estratégias pensando na campanha eleitoral de 2026. Claro que Tarcísio já falou algumas vezes que o objetivo maior é visitar um amigo, prestar solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, fazer o que ele chamou de uma visita humanitária, mas o que circula, então, entre membros do Palácio dos Bandeirantes, entre auxiliares de Tarcísio e do próprio Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Palácio do Planalto, é que o objetivo mesmo é uma reunião política e de alinhamento. Há uma expectativa de que Bolsonaro, então, reafirme para Tarcísio de Freitas que o candidato à presidência será o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, e que eles repassem juntos, então, estratégias, como, por exemplo, a quantidade de vezes em que Tarcísio vai entrar ou não e como vai entrar nessa pré-campanha e depois na campanha de Flávio Bolsonaro. A família como um todo, os filhos, né, do ex-presidente vinham pressionando o Tarcísio por bastante apoio. Já o governador chegou a se irritar, achava suficiente o que tinha falado até então. Ele já deu pelo menos 4 declarações à imprensa citando apoio, citando o nome de Flávio, mas deve acontecer então um alinhamento. No Palácio dos Bandeirantes, o entendimento é que Tarcísio não tem tempo para ficar colocando o Flávio Bolsonaro já em palanque, já em apoios tão explícitos, tão cedo, tão antes da eleição. O que se fala é que o governador gostaria de fazer isso apenas a partir aí do meio do ano, a partir de junho, já num período mais efetivo de pré-campanha. Alguns aliados chegaram a me dizer, olha, falta Flávio lembrar que ele não tem um mandato de governador para exercer como Tarcísio. Ele pode pensar mais na campanha nesse momento. Tarcísio não, precisa continuar governando e por isso não pode já começar uma campanha eleitoral. Então todos esses detalhes, se Tarcísio fará palanque só para Flávio em São Paulo ou se nacionalmente, como que isso vai ser construído, devem ser discutidos, então, nessa visita, pelo menos a expectativa do entorno, tanto de Flávio quanto de Tarcísio, que seguiu reafirmando que essa visita seria humanitária. Evandro.
Muito obrigado pelas informações, Beatriz Manfredini. Falando em Tarcísio de Freitas, o Instituto Paraná Pesquisas fez um novo levantamento sobre o segundo turno contra o presidente Lula, entre Tarcísio de Freitas e Lula, e também numa estimativa com o senador Flávio Bolsonaro. Vamos dar uma olhada nessa tela que traz, então, Tarcísio de Freitas no segundo turno na pesquisa eleitoral do Instituto Paraná Pesquisas. Lula aparece no segundo turno com 43,9% e Tarcísio de Freitas com 42,5%. Os resultados já estão bastante próximos e, se a gente levar em consideração a margem de erro, 2 pontos para mais ou para menos, eles estariam tecnicamente empatados, repetindo então um cenário muito próximo do que encarou o presidente Lula contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Uma polarização intensa que faz o resultado do campeão ser assim, ó, milimetricamente contado, e por isso que as campanhas eleitorais podem fazer bastante diferença em regiões onde há uma permanência de Lula ainda como principal candidato. Vamos olhar agora para esse cenário, se fosse Lula e Flávio Bolsonaro, e o resultado também é bastante próximo. Aqui Lula aparece com 44,8%, Flávio Bolsonaro com 42,2%, mas levando em consideração a margem de erro, eles também ficam tecnicamente empatados. Então, os resultados são bem próximos, se colocarmos em consideração Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro. Por quê? Provavelmente as pessoas entendam que é necessário um nome que tire competitividade do presidente Lula. Vai ser Tarcísio, vai ser Flávio Bolsonaro, não interessa, porque é principalmente aquele eleitorado que tem uma rejeição muito alta a Lula e que vai escolher qualquer nome que possa tirar essa cadeira num quarto mandato ali para o presidente da República. Porém, a direita vê a necessidade de um apoio mais intenso desde o começo da campanha. E se houver uma definição de que seja Flávio Bolsonaro, que esse movimento já comece com centro-direita e a ala bolsonarista trazendo um apoio robusto a essa candidatura para até outubro agora de 2026, Flávio Bolsonaro garantir um risco maior de conseguir derrubar o presidente Lula da cadeira. Beatriz?
Exatamente, pesquisa fresquinha acaba de sair e por isso a gente já registra aqui no Jornal da Manhã para você. O levantamento tem um índice de confiança em 95%, a margem de erro é de 2,2 pontos para mais ou para menos. Por isso, exatamente como Evandro Cini comentou, os candidatos ali apresentados nesse levantamento ficam tecnicamente empatados. É conversa para a gente desdobrar com o Nelson Kobayashi, também com o Lucas Merreiro, ao longo dessa edição do Jornal da Manhã conosco, avaliando os principais fatos políticos e econômicos do país e do mundo. Kobayashi, a gente sabe que pesquisa é retrato do momento. Ela não determina exatamente o que vai acontecer lá em outubro, quando estivermos, de fato, vivenciando esse momento eleitoral. Fato é que esse retrato do momento coloca entre os favoritos dos eleitores, além do próprio presidente da República, que, como tem a máquina na mão, é o nome mais lembrado por boa parte da população, os outros que se situam entre a polarização, o nome do 01, filho 01 de Jair Bolsonaro, e também o nome do governador do estado de São Paulo. O índice de rejeição também pode ser determinante quando a gente fala desses nomes, não é isso?
Muito determinante, Beatriz, e talvez isso só vá ser de fato percebido pela grande parte da população, principalmente desses atores que são incentivadores da campanha do Flávio, quando chegar de fato na campanha. Se a gente pega o histórico aí de campanhas eleitorais do PT, não sei se nesse ano vai ser o mesmo marqueteiro das campanhas anteriores, eles têm um histórico de campanha negativa, de campanha de depreciar o adversário. E esse método de campanha com o Flávio do outro lado é muito, muito negócio para o PT, porque o Flávio tem muito mais rejeição do que o Tarcísio. Se a decisão entre Flávio e Tarcísio fosse ser tomada por um algoritmo, por uma inteligência artificial com base nos dados, está claro de que o nome escolhido seria Tarcísio de Freitas. Ele pontua melhor nessa pesquisa do que o Flávio, ele tem um histórico de serviços prestados no serviço público muito melhor do que o Flávio, ele tem uma rejeição muito menor do que a do Flávio, ele só... E é isso que tem feito o Flávio ser o escolhido. A questão é que todo esse debate fica agora superado porque a questão está, de fato, determinada. O Flávio será o candidato, apesar de tudo. E se a gente leva em consideração de que o Flávio consegue esses números com a pré-candidatura anunciada, com a bênção, a unção do Jair Bolsonaro e o Tarcísio repetindo todos os dias de que vai focar no estado de São Paulo, a gente pode levar em consideração que o Flávio está praticamente no teto, e o Tarcísio estaria no piso a partir desses números que se apresentam. Ou seja, infelizmente, na política, não são as métricas que determinam quem é um candidato viável ou não. Às vezes é o sobrenome que pesa na hora da escolha.
O Lucas Merreiro, você concorda com essa avaliação do Nelson Kobayashi?
Concordo.
Eu quero dizer assim, concordo... Concorda?
Pero não
ou, olha, não precisa fazer passar pano pro Nelsinho aqui no Jornal da Manhã, não, viu?
Ninguém passa pano pra
ninguém aqui, até porque vai chegar um dia que o Nelsinho não vai passar pano pra você também, ninguém vai te defender. Então fala aí, Lucas Merreiro, porque eu concordo.
Não, eu já estou me acostumando a debater com o Piperno no 3 e 1, eu sei que ninguém passa pano para ninguém aqui na Jovem Pan, entendeu? É assim mesmo. Mas olha, não, eu concordo de fato, o Tarcísio, ele é mais um político mais bem avaliado, mais bem recepcionado pelo público, né? Tem todas as questões, às vezes pontua um pouco melhor nas pesquisas, me estranha um pouco, eu acho que essa do Paraná Pesquisas, ela está um pouco destoante de outras pesquisas, porque nem sempre o Tarcísio aparece numa posição mais favorável que a do Flávio, porque, de fato, o Flávio, apesar de ter todos esses problemas, uma rejeição maior e tudo mais, ele tem o sobrenome Bolsonaro. Eu acho um pouco complicado a gente até encarar as pesquisas necessariamente como um retrato do momento. Às vezes, elas não representam muito bem esse retrato, porque depende muito do método como a pesquisa é feita. A gente sabe que, muitas vezes, a pergunta pode acabar levando para a pessoa responder de uma certa forma. Não que a pesquisa seja deliberadamente enviesada, não é isso, mas às vezes a pergunta não é bem formulada ou a pesquisa depende muito de ligações telefônicas, né? Eu vejo que tem várias pesquisas que até hoje são realizadas por meio de ligação em telefone fixo. E veja, quem tem telefone fixo em casa e, sobretudo, quem atende telefone fixo em casa é um demográfico específico da população, né? Geralmente é uma população um pouco mais velha, às vezes um pouco menos instruída, Então, a gente tem que levar esse tipo de coisa em consideração também. Agora, o fato dos dois estarem, né, o Flávio e o Lula, né, que provavelmente é o cenário que a gente vai ver, com 44, 42%, né, muito dividido, isso mostra a polarização evidente que nós temos no Brasil, né, de metade ali, e que também, e aí eu concordo novamente, a gente está vendo uma eleição da rejeição novamente. A pessoa vota no Lula, muitas vezes não porque gosta do Lula, mas porque quer evitar o Flávio. E vota no Flávio porque quer evitar o Lula. Lembrando que o Flávio, ele sempre teve muita rejeição, até mesmo dentro do próprio bolsonarismo. As pessoas, os bolsonaristas, apoiadores de Jair Bolsonaro, muitas vezes criticavam o Flávio, falavam, ah, ele atrapalhou o presidente, foi por conta do Flávio que o presidente não conseguiu governar, o que em certa medida é verdade.
Olha, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o governo do Irã está mais fraco do que nunca e que, segundo ele, a economia estaria em colapso. São manifestações mais no campo da economia, da política, mas a gente sabe que a tensão entre os dois países vai muito além disso. É por isso que nos conectamos ao vivo com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eliseu Caetano. Nós estamos próximos de novas ações, que inclusive já se manifestou com uma defesa com cara de ataque sobre aí os discursos de Donald Trump.
Pois é, Bia, apesar de todas as movimentações militares americanas lá próximo do Irã, não há ainda uma confirmação de que os Estados Unidos pretendem atacar. E segundo o próprio presidente do país, Donald Trump, isso não deve acontecer. Mas Donald Trump é Donald Trump, né? Muito bom dia para você, para o Cine e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, porque o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmou ontem, durante uma audiência que aconteceu na Câmara, no Comitê das Relações Exteriores no Senado, que o regime liderado pelo Ayatollah Ali Khamenei, abre aspas, está provavelmente mais fraco do que nunca. Resultado de uma combinação de sanções americanas, crise econômica e protestos internos por todo o país, fecha aspas. Rubio explicou que, segundo a avaliação americana, a autonomia iraniana, a economia iraniana, enfrenta um colapso devido às sanções internacionais e à priorização de gastos do governo com propagandas militares e apoio a grupos aliados no exterior. Também com relação aos protestos massivos que ocorrem em várias regiões do Irã desde o final do ano passado, alguns sendo aí maiores ao longo dos últimos anos, né, desde a Revolução de 1979, com relatos de milhares de mortos e de uma repressão violenta por parte do regime dos ayatolás. Aliás, regime esse que teria pouca capacidade, ainda segundo Marco Rubio, de responder às demandas populares por mudanças, o que o deixa nessa situação, nesse momento aí, muito mais frágil do que no passado. Marco Rubio ressaltou ainda que, mesmo com o enfraquecimento interno, o Irã ainda representa uma ameaça estratégica, especialmente por causa de seu arsenal de mísseis e também por sua forte influência em vários conflitos ali naquela região do Oriente Médio. Durante a sua fala, Rubio também apontou que o governo americano reforçou a presença militar lá no Oriente Médio com forças navais e aéreas para proteger soldados aliados e também tentar dissuadir aí ações iranianas contra os interesses dos Estados Unidos e seus aliados. Marco Rubio também afirmou que os Estados Unidos seguem mantendo as sanções econômicas mais duras, incluindo tarifas, sobre países que continuem negociando com o Teerã. Apesar de enfatizar que os Estados Unidos não buscam um conflito armado com o Irã, ele disse que Washington está sim preparado para responder a ameaças e que a instabilidade interna do Irã oferece nesse momento uma janela de oportunidade, considerada por ele ainda como estratégica para pressionar o regime.
Obrigada, Eliseu, pelas informações.
9 horas e 26 minutos.
Repita.
9h26. O Ministério das Relações Exteriores dinamarquês informou que Estados Unidos, Groenlândia e Dinamarca começaram a conversar. Vamos então com o nosso Luca Bassani, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, meu amigo.
Exatamente, Evandro. Após tantas semanas de grande animosidade entre as partes, os aliados ocidentais dos Estados Unidos, mais precisamente a Dinamarca, que possui a Groenlândia dentro do seu reino, e os próprios groenlandeses disseram que vão se reunir com os Estados Unidos para discutir uma possível situação que seja favorável a todos os lados. Mas deixaram claro que a soberania da maior ilha do mundo na região do Ártico não está em negociação, não está em discussão. Aquilo que eles procuram fazer, também com a participação efetiva da OTAN, é talvez uma ampliação da presença norte-americana no aspecto militar, algo que já acontece dentro da 1951, no pós-Segunda Guerra, mas que, segundo Donald Trump, precisa ser modificado, intensificado, para proteger não só a Europa, mas também a América do Norte, Canadá e Estados Unidos, de qualquer ataque que venha da Rússia ou da China pela região do Ártico. Isso envolveria fortes investimentos também na construção do chamado Domo de Ouro, inspirado no Domo de Ferro de Israel, mas que, segundo Trump, seria muito mais potente. Ele teria um custo estimado na faixa dos 175 bilhões de dólares, ou seja, uma mega produção, uma mega construção que demoraria pelo menos 4 anos para ficar pronto. Além disso, também tendem a ser discutidas algumas concessões de exploração de minerais críticos, né, os elementos de terras raras, por empresas norte-americanas, que, segundo Donald Trump, também são necessários para a segurança econômica dos Estados Unidos, já que a China detém mais de metade das jazidas do mundo, já é o maior produtor e, com isso, acaba muitas vezes tendo um monopólio em suas mãos, segundo o governo republicano. Óbvio que todas essas questões estão sendo acompanhadas pelos demais países europeus, que, apesar das pressões de Donald Trump, até mesmo no aspecto econômico, se mostram irredutíveis no seu apoio à Dinamarca e à Groenlândia pela sua soberania, assim como fez Emmanuel Macron ontem em uma reunião tanto com a primeira-ministra dinamarquesa quanto com o primeiro-ministro da Groenlândia em Paris. Óbvio que a gente vai ficar de olho em todas essas movimentações, como que isso pode ser resolvido e se há aquela solução que está sendo oferecida por parte dos europeus será suficiente para acalmar um pouco as pretensões de Donald Trump de anexar essa ilha e fazê-la parte dos Estados Unidos.
Obrigado pelas informações, Luca Bassani. É interessante perceber, né, que enquanto no momento do tarifaço a Europa foi até criticada bastante por ter sido muito suave na negociação, nesse momento em relação ao território da Groenlândia, a atitude já muda e eles buscam essa robustez que impeça Donald Trump de cometer os seus planos. Agora 9h29.
Repita.
9h29.
A gente agora vem ao vivo, direto para Brasília, com o Igor Damasceno para falar sobre uma operação, nesse momento, policiais federais cumprindo 15 mandados de busca e apreensão em diferentes estados do Brasil, de olho em suspeita de fraude, de desvio de recursos públicos na Agência Nacional de Mineração. Igor Damasceno, quais estados são alvos, portanto, dessas buscas que acabam envolvendo diferentes pontos do país?
Beatriz, Pará, Minas Gerais, Goiás, além daqui do Distrito Federal, estão então tendo o cumprimento dessas diligências por parte da Polícia Federal. De acordo com as investigações, um suposto grupo criminoso estaria fraudando licitações por meio do sistema informático da Agência Nacional de Mineração e cometendo crimes contra a ordem pública. Eu estou agora com a nota da Polícia Federal aberta aqui e a nota diz o seguinte: as investigações apontam que o grupo explorava vulnerabilidades no sistema de oferta pública e leilão eletrônico da Agência Nacional de Mineração para apresentar propostas mais vantajosas em áreas destinadas à pesquisa ou lavra mineral. Depois, os direitos obtidos eram negociados, inclusive com empresas que haviam participado dos mesmos certames. A nota da PF diz ainda: de acordo com os levantamentos, o esquema envolvia a invasão do sistema de informática da ANM, o que possibilitava o acesso indevido e antecipado aos lances dos concorrentes. Ou seja, antes que os lances eram divulgados, esse grupo criminoso já tinha acesso a eles e então poderia dar um falso ar de legalidade, oferecendo serviços mais baratos. Também foi identificado o uso de empresas de fachada para simular competitividade e a interposição de empresas jurídicas para arrematar áreas em favor de terceiro. Como você bem disse, Beatriz, 15 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos neste momento, sendo 10 aqui em Brasília, outros também no estado do Pará, em Minas Gerais e no estado de Goiás. As diligências continuam sendo cumpridas. Até o momento, a Agência Nacional de Mineração não se posicionou sobre esse assunto, mas a gente segue acompanhando todos os desdobramentos e a qualquer momento eu posso voltar com novidades.
Valeu, Igor Damasceno. Eu já quero aproveitar e chamar também o nosso Fernando Rocha, porque daqui a pouco tem Morning Show grudando aqui no Jornal da Manhã. E o que vocês vão trazer nesse cardápio da quinta-feira, a nossa pré-sexta, Fernando?
Bom dia, Evandro. Bom dia, Bia. É, pré-sexta, né? Super quinta, né? A gente está aqui acompanhando tudo o que acontece também no Jornal da Manhã. A gente, principalmente na expectativa do encontro do governador Tarcísio de São Paulo e Jair Bolsonaro, que pode acontecer bem no horário do nosso Morning Show, aí por volta das 11 horas. Será que com esse encontro a gente vai ter novas orientações sobre as eleições políticas? O xadrez político acaba se movendo depois dessa conversa entre os dois? Estamos acompanhando de perto também os casos de crueldade contra os animais, situação tão difícil e triste. Além daquele cãozinho Orelha que morreu lá na Praia Brava em Santa Catarina, outros cães, assim como ele, comunitários, foram mortos no Paraná e no Rio Grande do Sul. A pergunta é, por quê? O que está acontecendo com a nossa sociedade? E também, outra notícia boa, a gente vai falar sobre um famoso recém-separado, um cantor sertanejo, que está se elogiando a sua própria companhia. Ele acha que ficar é a melhor coisa que existe. Aí perguntaram, quem você levaria para uma ilha deserta? Ele disse, um computador e um violão apenas. Eu quero acreditar que na ilha deserta não tem energia elétrica, então o computador vai acabar logo, vai ficar só ele e o violão. Será que é uma boa companhia? A gente vai responder no Morning Show. Estamos esperando todo mundo.
É, vale amor próprio nessa conta,
não
hein?
É?
Vai ficar sem internet.
O computador não faz muito sentido, mas enfim, né?
É, né? O que, que vai fazer?
Tem que ter tudo por trás junto.
Vai ficar carregando o computador desligado lá.
No coqueiro.
Valeu, Fernando Rocha.
Um abraço, pessoal.
Mais,
falou.
Vamos trazer a economia agora. O Copom manteve a taxa básica em 15%, só que sinalizou cortes a partir de março. Alan Gani, conta aí pra gente essa decisão e o que, que trouxe nada. Porque mais do que olhar apenas para o número de 15% da taxa Selic, é interessante a gente perceber quais são as sinalizações que o Banco Central traz na ata do Copom.
Exatamente, né? Então, logo após a decisão, sai ali o comunicado e o Banco Central, no seu último parágrafo, disse o seguinte. Opa. Olha, se as condições se mantiverem as mesmas, favoráveis, haverá o início do ciclo de corte da taxa de juros. Agora, a dúvida do mercado é, será que o corte será de 0,25 pontos percentuais, a taxa passaria para 14,75, é muito alto ainda, Evandro, ou iria para um corte aí de 0,5 ponto percentual e aí 14,5%. Então, é lógico que aí a indústria, né, os demais setores da atividade produtiva estão torcendo pelo meio. Mas, de qualquer maneira, uma grande expectativa já de corte na reunião de março.
Agora, Gani, diante da rigidez que o Banco Central vem adotando nos últimos tempos, você acredita em corte de 0,5?
Eu estou mais para a turma do 0,25. Acredito que o Banco Central vai ser mais cauteloso. A não ser, Evandro, que as expectativas de inflação caiam rapidamente, a inflação corrente também ceda, mas como também tem toda essa incerteza do lado fiscal, ainda mais num ano eleitoral, aí eu acredito que isso vai pesar muito na decisão do Banco Central, 0,25 de corte.
Tô fechado com o nosso BG, Banco Gani.
Banco Gani. É o banco que tem credibilidade e pouco dinheiro.
Que bom. Bom, então vocês sabem que já não vão fazer negócio porque dinheiro não tem, mas ao menos credibilidade para confiar no que ele fala tem. Obrigado,
meu. Valeu.
Vamos trazer também as análises dos nossos outros comentaristas que estão aqui conosco, Nelsinho Kobayashi e Lucas Merreiro, que também tem credibilidade. A conta bancária eu já não sei, mas dizem que é bastante farta em ambos os casos.
Não está muito animado o Merreiro aqui não. Ó.
E você, Lucas Merreiro, qual que é a análise que você faz sobre as decisões que podem ser tomadas daqui para frente, diante do que o Banco Central já sinalizou e do que a economia vem demonstrando a partir de decisões do próprio governo federal também? 0,25 ou 0,5 ponto percentual?
economicamente, quem sou eu para discordar do Alan Gani, né? Eu acho que vai ser isso mesmo. Agora, é fato que o Banco Central vem sofrendo muita pressão por parte do senhor Fernando Haddad, principalmente, né? Mas o governo federal como um todo, para reduzir essa taxa Selic. Como eu comentei mais cedo hoje, o problema é que não adianta forçar uma redução na taxa de juros. A Dilma tentou isso em próximo a 2016, e a gente viu, 2015, melhor dizendo, e a gente viu a crise econômica que aquilo gerou, aquilo entre vários outros fatores, é claro. Então, não adianta você abaixar a taxa de juros forçadamente se a inflação não está totalmente controlada. E não é o caso. E não é o caso porque o PT se recusa a fazer um corte de gastos. Nunca esteve nos planos do PT fazer corte de gastos. Pelo contrário, eles aumentam consideravelmente os gastos todo ano, principalmente em gasto eleitoral. A gente já viu que o Lula, esse ano, 2026, vai fazer lá, está executando já, né, o pacote de bondades, que eles chamam de bondades, mas a maldade contra o orçamento. 88 bilhões de reais para injetar na economia, para dar uma aparência de saúde fiscal que o Brasil, na verdade, não tem. Então, esse é o balanço aí das economias do governo Lula. Vai ter um pequeno corte aí na Selic, mas não é o que eles desejavam.
Baiacha, a gente já trouxe aqui em outros momentos, né? É decisão econômica que tem poder de elevar ou até mesmo de derrubar, derreter a popularidade de quem está no comando da presidência da República, independente dessa decisão passar diretamente pelo presidente ou não. Chama atenção o fato do presidente do Banco Central, nomeado por Lula, não ceder diretamente a essas pressões que vêm direto aí do ministro da Fazenda. Mas com essa perspectiva de redução da Selic para março, as intenções ali próximos ao processo eleitoral também podem se voltar de forma positiva para o governo, na sua avaliação?
Olha, Bia, a gestão do Gabriel Galípolo tem se tornado uma grata surpresa, viu? Por dois motivos. Pela sua gestão em relação ao controle do valor da moeda, a política de taxa de juros, que tem sido uma gestão de continuidade ao que era a gestão do Campos Neto, segundo, pela sua gestão fiscalizadora, que resultou em tudo que a gente tem visto aí no caso do Banco Master, né, com as liquidações extrajudiciais que a gente tem visto. Agora, em relação à projeção aí, se a gente vai ter uma diminuição de 0,25 ou de 0,5, eu vou seguir aqui o relator e o revisor, né, o Alan Gani e o Meher, que eu acredito que seja no 0,25 mesmo, por três motivos que eu destaco aqui rapidamente. Primeiro, a gente tem um ano que vai começar a valer aí a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso vai fazer com que algumas pessoas já deixem de ter, agora no começo do ano, o desconto do imposto de renda retido na fonte. Então, elas provavelmente vão direcionar esse valor para o consumo. Mais pessoas procurando gastar mais, consumindo mais, a gente tem uma tendência de muita procura, alta nos preços, isso pressiona a inflação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem um projeto que é prioritário do governo, que é o fim da escala 6x1, né? Isso talvez possa frear um pouco os investimentos externos no território brasileiro, se a gente tiver, por exemplo, uma notícia de aprovação em uma das casas, aprovação na Câmara, por exemplo, a gente poderia ter um impacto ali relevante do setor produtivo, do setor financeiramente relevante aqui no Brasil. E terceiro ponto é ano eleitoral. Não vai ser nesse último ano de gestão do presidente Lula que ele vai deixar de gastar. A tendência é, pelo contrário, inclusive, que ele gaste mais. E isso também tem sido um dos fatores determinantes na manutenção de uma taxa de juros tão alta. Então, acredito que sim, vai ter diminuição, porque a inflação está teoricamente controlada, mas vai ser uma diminuição ali no patamar mínimo de 0,25%. Com isso, sigo o relator Alan Gani, o revisor Lucas Merreiro.
Muito obrigada pela análise. Olha, os Estados Unidos dividiram com a Venezuela o dinheiro da primeira venda de petróleo venezuelano desde a deposição do ditador Nicolás Maduro. Eliseu Caetano traz as informações, quais são os detalhes, esse dinheiro tem algum tipo de interferência dos Estados Unidos sobre a destinação ou fica a cargo agora da presidente interina, Eliseu?
Não, os Estados Unidos reteram ali uma parte desse dinheiro, viu, Bia? E aí eles só vão liberar isso aos poucos, dependendo das negociações com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, viu? Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo, direto aqui dos Estados Unidos, porque após a captura e deposição do líder do regime venezuelano, Nicolás Maduro, o governo dos Estados Unidos assumiu o controle da gestão das vendas do petróleo venezuelano, como uma de transição política e econômica no país. Segundo a The Examiner, que é uma revista, um periódico muito importante, como parte desse processo, os Estados Unidos concluíram aí a primeira venda do petróleo venezuelano, avaliado em cerca de $500 milhões. Esse foi um marco, de acordo com a imprensa internacional, porque foi a primeira transição comercial significativa depois da deposição de Maduro e da supervisão americana do setor energético, temporariamente colocado sob tutela internacional. Bom, o que isso significa na prática é que o governo venezuelano já levou para casa cerca de $300 milhões. Esse valor já foi transferido para a Venezuela, inclusive foi anunciado lá na manhã de hoje pela presidente interina, Delcy Rodrigues, que já chegou e vai ser usado como receita para o país. Esse montante, segundo ela, vai ser destinado para proteger salários, combater a inflação e também lidar com os efeitos cambiais e sociais. O restante desse montante de $500 milhões está sendo gerido em contas sob supervisão internacional e controle dos Estados Unidos, por exemplo, em bancos do Catar. Isso significa que os Estados Unidos têm poder de aprovar e liberar as despesas da Venezuela, mas com base em prioridades definidas sob a supervisão de Washington. Em outras palavras, não é necessariamente uma partilha igualitária e livre, mas um modelo onde os Estados Unidos vendem o petróleo e depois controlam como, quando e quanto da receita vai para a Venezuela, ao menos temporariamente. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigado, Eliseu Caetano. E uma comunidade indígena peruana ameaça pedir para se unir ao Brasil. Os moradores, que são da etnia Ticuna, enviaram um ultimato ao governo do Peru pedindo por serviços básicos. Eles afirmam que vão solicitar formalmente ao Brasil a incorporação, caso não haja uma resposta em 30 dias. O local onde fica a comunidade é famoso por ser usado por cartéis de drogas. Como não há delegacias por lá, os moradores relatam impunidade em meio a casos de extorsões e assassinatos.
As buscas pelos irmãos Agatha Isabelle e Alan Michael, que desapareceram no Maranhão, completam 26 dias hoje. A Força-Tarefa continua procurando pelos dois em áreas de mata, mas até o momento não há vestígios dos desaparecidos. O delegado-geral adjunto operacional da Polícia Civil afirma que tudo pode ter acontecido.
E o PicPay estreia hoje na Bolsa de Valores de Nova York. De acordo com o jornal Estadão, a fintech fechou ontem uma oferta inicial de ações de $435 milhões. Mas considerando o lote extra de ações, a captação chegou a $500 milhões. Essa oferta inicial de ações é a primeira de uma empresa brasileira em Nova York desde dezembro de 2021. Ainda segundo o Estadão, a demanda pelos papéis do banco chegou a mais de 12 vezes a oferta, batendo em $6 bilhões.
O grupo de tecnologia sul-coreano Samsung Electronics anunciou um lucro trimestral recorde, impulsionado pela forte demanda por chips de memória que são usados na inteligência artificial. A corrida global para construir centros de dados de IA e desenvolver essa tecnologia em rápida evolução provocou uma disparada dos pedidos pelos microchips avançados. No trimestre encerrado em dezembro de 25, a Samsung registrou a receita trimestral consolidada mais elevada da história.
Vamos falar de escala 6x1 agora, porque o governo quer acelerar a aprovação desse texto. Igor Damasceno conta aí.
Segundo a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o tema escala 6x1 é uma prioridade do governo federal para este ano. Inclusive, Gleisi Hoffmann já está em contato com a base de Lula no Congresso Nacional, principalmente com o líder do PT, Lindbergh Faria, para dar celeridade nesse tema. A gente sabe que o fim da escala 6x1 é um tema que tem vários projetos tramitando no Congresso Nacional. O principal deles é da deputada federal Érica Hilton, do PSOL. É uma PEC que já começou a avançar
ali na Câmara dos Deputados. No entanto, o governo federal deve enviar um novo projeto que unifica essas propostas. A ideia do governo federal é compilar todas as ideias que já estão em tramitação no Congresso Nacional e enviar esse projeto com urgência constitucional, ou seja, quando os parlamentares são obrigados a parar tudo e dar um pouco mais de celeridade ao texto enviado pelo Congresso, pelo governo. Ontem, o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh Faria, falou com a imprensa após a primeira reunião de líderes deste ano, e ele confirmou que esse texto deve ser enviado nos próximos dias ao Congresso Nacional. Vamos ouvir.
Para nós, a votação do fim da escala 6x1 é algo central. Central para nós, o PT, central para o governo. A gente já tem um projeto que vai ser votado na Comissão de Trabalho e a gente quer votar, quer levar com urgência para o plenário. Vocês sabem que o governo também está estudando a possibilidade de mandar o próprio governo um projeto com urgência constitucional.
Bom, tema então tratado com prioridade pelo governo. A gente sabe que o governo quer dar fim a essa escala 6x1, que é quando o trabalhador cumpre 6 dias de trabalho para 1 dia de descanso. O governo quer trazer para 4x3, podendo ser negociado para até 5x2, 5 dias de 2 dias de descanso. O objetivo é dar mais qualidade de vida para o trabalhador.
Obrigado, Igor Damasceno. Vamos já trazer esse tema também com os nossos analistas, porque ele é de interesse de todo mundo, né? Entre aqueles que criticam e aqueles que entendem que seria necessário essa mudança na escala. O governo enxerga nisso, obviamente, Nelson Kobayashi, um dos principais trunfos num ano eleitoral para atingir de maneira abrangente boa parte dos trabalhadores. Você acha que enviar uma proposta própria funcionaria para essa estratégia, mas e para o mercado de trabalho? É uma estratégia positiva, no teu ponto de vista?
Falta muito estudo ainda sobre os reais impactos econômicos que essa proposta poderia gerar, né, Evandro? É claro que é uma proposta populista, que vai atender a classe trabalhadora, né? Grande maioria esmagadora das pessoas no Brasil, inclusive para os eleitores, são de trabalhadores e não de empregadores. Empregados e não empregadores. Então, nesse caso, é claro que isso visa eleição 2026 e não propriamente o resultado que isso vai gerar na nossa economia. É muito perigoso, é uma proposta popular e relativamente irresponsável, porque a gente está vendo o Estado determinar um limite que, às vezes, sequer o próprio trabalhador, em situações específicas, aceitaria ou teria interesse. Uma camisa de tamanho único, para mim, pode ficar apertado, para outro pode ficar larga, e essa regra não pode ser única para todas as frentes de trabalho, para todos os setores da economia, para todos os setores do trabalho. É preciso que haja liberdade entre empregador e empregado. E principalmente no Brasil, que a gente não tem um alto índice de produtividade. Aliás, a gente tem recordes de pessoas que sequer trabalham e estudam, que não têm sequer interesse de procurar emprego. É por isso que até a taxa de desemprego está baixa. Não porque está todo mundo trabalhando, não, porque a gente tem muita gente no ócio, sem produzir. E com essa fim da escala 6x1, a gente pode chegar em um índice até maior de improdutividade. Como é que um país em situação emergente vai conseguir alçar lugares mais altos no cenário global com uma proposta dessa? O presidente está olhando para as eleições.
Lucas Merreiro, até que ponto uma decisão como essa, que passa pelo governo federal, pode realmente atingir o mercado de trabalho? Uma vez que a gente já observa movimentos de empresas que atuam fora do regime CLT, com contratação por meio de terceirização direta dos funcionários, e até mesmo as próprias convenções de categorias permitem as negociações diretas. Então, até que ponto uma votação e uma sanção por parte aí do presidente da República vão realmente afetar ou provocar esse outro movimento dentro do mercado?
Beatriz, os efeitos podem ser potencialmente devastadores. É uma medida extremamente irresponsável, populista e eleitoreira, né? Não à toa eles seguraram para agora tentar aprovar em ano eleitoral. Veja, essa PEC não tem absolutamente nenhum estudo de impacto. A Erika Hilton, quando foi questionada, que a Erika Hilton foi a deputada que propôs, né, essa PEC, né? Quando ela foi questionada sobre os efeitos que isso vai gerar no mercado de trabalho, basicamente a mesma pergunta que você me fez agora, Beatriz, ela disse que não foi feito nenhum estudo sobre isso, porque não faz a menor ideia do que está fazendo. A PEC não apenas estabelece que a escala 6x1 é proibida, mas estabelece uma jornada de trabalho de 36 horas. Vejam, seria maravilhoso se ninguém trabalhasse na escala 6x1. Escala 6x1 é terrível. Seria maravilhoso se as pessoas pudessem trabalhar apenas 36 horas por semana, ou até menos, por que não? O problema é que o Brasil, como o Nelson muito bem colocou, e isso é um baita problema que a gente tem, é um país extremamente improdutivo. É um dos únicos países no mundo que, se você for analisar o gráfico de produtividade ao longo dos anos, a produtividade caiu no período em que o resto do mundo estava produzindo mais tecnologia, em que a produtividade estava... A atividade do Brasil começou a cair. E ao invés da gente discutir como industrializar mais esse país, como dar mais oportunidade para as pessoas, como melhorar os índices econômicos, como flexibilizar as regras de trabalho para que mais pessoas possam ser contratadas, não. A gente não quer resolver esse problema da produtividade. A gente quer um país ainda mais improdutivo, proibindo a escala 6x1 e, pior, colocando isso na Constituição. Veja que loucura. A nossa Constituição Federal agora vai determinar o tipo de escala que deve ser feito nas jornadas de trabalho. Isso não tem o menor cabimento. Então, é uma medida, sim, totalmente eleitoreira, que vai prejudicar duramente a economia, o mercado de trabalho brasileiro, e tem o único intuito de manter o PT no poder nesse ano de eleição.
Ainda falando em Brasília, depois da reunião de líderes, o presidente da Câmara, Hugo Mota, sinalizou que quer votar o acordo entre Mercosul e União Europeia o quanto antes. Rani Veloso volta ao vivo. Essa reunião de líderes rendeu bastante, principalmente muitas promessas em torno desse calendário de votação, Rani.
Exato, Beatriz Frenner. Por quê? Porque ele quer acelerar a aprovação desse tratado de livre comércio entre Mercosul e União Europeia para que vá ao Senado também imediatamente. A intenção do presidente da Câmara é levar a votação no plenário antes do carnaval. A gente até estava falando aqui que só começa realmente a coisa ganhar peso depois do carnaval, mas ele quer dar celeridade a esse envio e também envio ao Senado, né? Então, portanto, aprovação na Câmara. Mas depende, claro, do envio do texto do acordo pelo governo Lula à Câmara dos Deputados. A ministra Gleisi Hoffmann, durante café da manhã com os jornalistas, confirmou ontem que Lula vai enviar esse acordo ainda na próxima semana, quando, de fato, o legislativo começa a partir do dia 2. Logo depois que ela enviar, na semana seguinte, Hugo Mota deve levar, então, esse acordo que tem o apoio tanto da oposição quanto da base, porque trata-se de uma pauta positiva para a economia do país. O acordo de livre comércio foi aprovado no Conselho da União Europeia no dia 17 de janeiro. O acordo foi assinado com a presidente Ursula von der Leyen e também com o representante do Mercosul, que atualmente está sendo presidido pelo Paraguai aqui na América Latina. E agora o passo seguinte é a aprovação pelos parlamentos, tanto pelo Parlamento Europeu quanto pelos congressos aqui dos países que fazem parte do bloco Mercosul. Mas a gente lembra que no dia 21 o Parlamento Europeu aprovou uma resolução para enviar o caso ao Tribunal de Justiça da União Europeia, o que pode atrasar a vigência do acordo e a implementação deste acordo em até 2 anos. Mas o governo brasileiro está otimista, vê a possibilidade dele ser implementado de forma provisória e, por isso, tem pressa para que o Congresso aprove e, logo em seguida, tramite também nos outros parlamentos aqui da Argentina, do Paraguai e também do Uruguai, e sinalize à União Europeia que o bloco está disposto a já implementar essa redução nas tarifas de importação e exportação e outras mudanças nas regras comerciais. É isso que prevê esse acordo, que pode implementar o PIB brasileiro em mais de 0,46% até 2040. Lembrando que a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do bloco. Volto com vocês.
E motoboys se reuniram em protesto pela morte do entregador Bruno dos Santos, que foi baleado durante um assalto na Baixada Fluminense. Vamos com o Rodrigo Viga, que vai trazer as informações agora. Fala aí, meu amigo.
O que tem chamado a atenção, viu, Cine, é que são 3 mortes somente no intervalo de uma semana aqui no Rio de Janeiro de motoboys. Casos distintos, mas que mostram também a violência contra esses entregadores que trabalham para aplicativos, trabalham no delivery. Um caso aconteceu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde, inclusive, houve manifestação na porta da prefeitura nas últimas horas, outro em Irajá, na Zona Norte, e um terceiro caso na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os entregadores estão tentando chamar a atenção da sociedade para essa violência que também atinge os trabalhadores para aplicativos aqui no território fluminense, pedem providência às autoridades. Rapidamente quebrando o protocolo, porque a gente trouxe essa semana aqui aquele bate-papo, aquela conversa, né, inadmissível entre um capitão da Polícia Militar, Alexander Estrela Rosa, com um traficante do Rio de Janeiro, que estava reclamando das operações em 2 áreas dominadas por ele ali em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Depois da repercussão do caso em investigações, comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, secretário da Corporação, Coronel Marcelo de Menezes, decidiu exonerar, demitir do cargo esse capitão que estava negociando com um bandido que estava reclamando de operações, ações e incursões da polícia em suas áreas dominadas. Durma com barulho desse, Cine.
Exatamente, Rodrigo Viga, obrigado, viu?
Jornal da Manhã chegando na reta final, mas a gente não vai embora antes de deixar você bem informado sobre as expectativas dessa quinta-feira, a pré-sexta-feira, Rani Veloso. O que devemos ficar de olho em Brasília?
Aqui em Brasília ainda há muita repercussão sobre a convocação de Daniel Vorcaro, dono do Master, para depor a CPMI do INSS na próxima quinta-feira. Os parlamentares vão marcar presença, é uma estratégia pressionar o banqueiro caso ele compareça.
Beatriz Manfredini em São Paulo, no que a nossa audiência precisa ficar ligada, minha amiga?
Na viagem de Tarcísio de Freitas para a capital federal, agora às 10h30 da manhã, ele deixa a reunião na secretaria ali de governo do estado e parte para a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, das 11 horas até 1 da tarde.
Igor Damasceno, também da capital federal, em quais informações você está de olho?
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já está aqui em Brasília e daqui cerca de uma hora ele deve ir até o complexo penitenciário da Papuda para se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apoio ao senador Flávio Bolsonaro, a pré-candidatura da presidência, é o principal tema da reunião.
Valeu, meus amigos. Ótimo trabalho para vocês. E você acompanha tudo isso na programação da Jovem Pan. Obrigado pela tua presença, companhia, nessa edição do Jornal da Manhã de quinta-feira. Amanhã a gente está aqui ao vivo, te esperando, né?
É, sempre bom ter vocês aí do outro lado, pelo rádio, na TV, na internet, nos acompanhando todos os dias. Nosso compromisso começa às 7, mas
5 horas da manhã já tem Roberto Nonato com todas as notícias que você precisa acompanhar e que são importantíssimas para aquele dia que está apenas amanhecendo. Agora, 9h59.
Repita.
9h59. Fiquem com Deus.
Grande abraço.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Morning Show.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olá, seja muito bem-vinda, bom dia, seja bem-vindo, bom dia, eu sou o Fernando Rocha e esse aqui, você sabe, é o nosso Morning Show com tudo de importante que acontece no Brasil, no mundo e em São Paulo. Aqui comigo, uma maravilhosa bancada plural e democrática, Jess Peixoto, a princesa agridoce do Cerrado Brasileiro, Henrique Lopes, o infante da Capitania de Minas Gerais, e Matheus Machado, o herói de todas as resistências. Temos aqui também você que está em casa, você que está no carro, seguindo, acompanhando a Jovem Pan pelo rádio, no trabalho. O convite é para você participar com a gente e deixar a sua opinião nos canais da internet. Mande a sua opinião, diga o que você está achando desse novo Morning Show. Olha o número aí pelo WhatsApp, pode mandar 11 91 3258 055. A gente está te esperando. A gente começa esse nosso Morning Show com um assunto muito esperado, a visita com tanta expectativa ao presidente Jair Bolsonaro, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Isso deve estar a poucos minutos, porque a gente já teve informação no Jornal da Manhã, você acompanhou, que o Tarcísio já está em Brasília, tem alguns compromissos e a gente vai entender o que está acontecendo, qual é a movimentação em Brasília, porque hoje o dia promete na capital federal. Quem está por lá tem todas as informações. Igor Damasceno está acompanhando tudo. Bom dia, Igor, bem-vindo ao Morning Show. A gente está com um probleminha aí com o Igor, a gente volta daqui a pouco para falar com ele. Vamos saber do tempo agora? Vamos, vamos conversar aqui com a nossa bancada? Vou querer a opinião de vocês. Um dia muito...